Estamos apresentando Salão Verde.
A confirmação de que o desmatamento tem crescido na Amazônia ofuscou as comemorações do Dia do Meio Ambiente na semana passada. O aumento da destruição foi detectado por dois sistemas, o do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pelo Sistema de Alerta de Desmatamento, desenvolvido pelo Instituto Centro de Vida e pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON.
Na tentativa de barrar o desmatamento, o presidente Lula anunciou algumas medidas: a criação de 3 unidades de conservação na região amazônica, a proibição do corte do mogno, o encaminhamento da Política Nacional de Mudança do Clima para o Congresso Nacional e ainda a criação de um grupo interministerial para discutir o Fundo Amazônico, que deve sair do papel nos próximos meses.
Mas um problema que afeta gravemente a gestão ambiental não foi lembrado durante o anúncio do pacote verde. É preciso dinheiro para pôr em prática todas as ações. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, denuncia que os recursos destinados à gestão ambiental nem sempre chegam ao destino. Confira com a Mônica os detalhes do levantamento feito pela entidade.
Enquanto a destruição da floresta cresce, R$715 milhões deixaram de ser aplicados em ações de prevenção e controle do desmatamento entre 2004 e 2007. A constatação foi feita por técnicos do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, ao analisar a execução dos recursos previstos no Plano Plurianual, o PPA. Para chegar aos dados, eles analisaram todas as ações e programas previstos no PPA relacionados com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, lançado pelo governo federal em 2003. Assessor de política ambiental da entidade, Ricardo Verdun, explica que os recursos não chegaram ao destino por vários fatores, como contingenciamento e problemas de capacidade de gestão. Por isso, ele considera ser necessário não apenas aumentar o orçamento para o meio ambiente, mas também investir em capacitação.
A gente espera que seja disponibilizado mais recursos também. Não adianta ter mais recursos se falta capacidade de execução, não é? Que seja também dado condições, não é, para estruturar melhor as equipes, contratações, mas também ter um melhor arranjo interno, não é, do próprio Ministério e do IBAMA, fortalecer a capacidade do Ministério de executar as suas ações e poder também influenciar nos outros órgãos. E para que isso aconteça, parte das condições são financeiras. Então, que o governo federal, o Ministério do Planejamento, da Fazenda, que liberam os recursos, ou que contingenciam os recursos formalmente, tenham mais atenção, né? Porque senão, mais uma vez, corre-se o risco de fazer belos planos, belas declarações de intenções, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, se tenha resultados muito insuficientes em relação ao previsto inicialmente.
O próprio ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, reclama da falta de verbas para sua pasta. Na semana passada, Minck cobrou a liberação dos recursos contingenciados, que chegariam à casa de R$1 bilhão, vindos de royalties de petróleo e do uso da água por hidrelétricas. O ministro destacou que, sem dinheiro, não é possível que a área ambiental alcance os resultados desejados.
Brasília vai receber em breve seu primeiro jardim histórico. Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, a Câmara dos Deputados assinou um convênio com o governo do Distrito Federal para revitalizar o Bosque dos Constituintes. Próximo à Praça dos Três Poderes, a área recebeu há 20 anos cerca de 800 mudas de árvores, um dia antes da promulgação da Constituição Federal.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, ressaltou a importância do local para a memória do país e lembrou que o bosque foi uma homenagem prestada pela sociedade ao trabalho feito pelos constituintes em relação ao meio ambiente.
A Constituição brasileira é pioneira ao ter um artigo específico, como a Câmara dos Deputados também é pioneira nos dias atuais, é a primeira Câmara que conquistou, digamos, o carbono neutro, na medida que nós plantamos 12 mil árvores para compensar o CO2 que a Câmara joga na atmosfera. Então, em 88, a Constituição fez história. E agora nós fizemos história ao termos feito esta ação que zera a nossa emissão de carbono.
No Bosque dos Constituintes é possível encontrar espécies como o pau-brasil, angico, cedro, jequitibá e quaresmeira. Entre as ações de revitalização que serão feitas pela Câmara estão a construção de calçadas, bancos, instalação de iluminação pública e cercamento da área. A ideia é transformar o local em um ponto de visitação pública e de turismo ambiental.
Dica da semana.
Quem tem gosto pelo turismo de aventura ganhou um atrativo a mais para viajar ao Pantanal mato-grossense. Pesquisas realizadas pelo Instituto Chico Mendes e pelo analista Peter Kroschel Jr. indicam que a área do Parque Nacional do Pantanal mato-grossense e das reservas particulares do patrimônio natural ao redor da unidade estão entre as melhores do país para a observação da onça-pintada.
Pois é, Ana, apesar desse importante felino ainda estar ameaçado por ataques de pecuaristas ou ribeirinhos temerosos de investidas do animal sobre o gado, as zonas de proteção ambiental têm permitido o aumento da população de onças na região. Inclusive, diferentes fazendas ao redor do parque já perceberam que, ao ajudar a preservar esses animais, elas ganham uma boa oportunidade de negócios com o ecoturismo de observação de espécies da fauna e da flora do Pantanal.
O diretor de biodiversidade do Instituto Chico Mendes, Rômulo Melo, diz que o órgão, através do Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais, tem procurado orientar técnicos do governo de Mato Grosso e funcionários das fazendas da região a lidar com as perspectivas econômicas abertas com a conservação da onça-pintada.
O Pantanal, por ser uma área, a grande parte do Pantanal são campos naturais, isso permite uma visibilidade grande. Então, permite que você perceba uma onça a uma certa distância. E isso cria uma alternativa de renda, que é uma atividade de turismo. Se tem percebido, algumas propriedades, inclusive, já começam a desenvolver isso numa estratégia comercial, onde pessoas vão para lá para poder fazer o turismo de observação, ou seja, simplesmente ver o animal, olhar um animal de helicóptero. E isso está criando uma alternativa de renda interessante. No Pantanal, praticamente o ano inteiro é possível você visualizar o animal.
A preservação do habitat natural da onça traz vantagens também a quem não quer trabalhar com ecoturismo. É que esse grande predador costuma atacar bezerros nas fazendas quando perde o acesso às suas presas naturais, como perdizes, tatus, antas, capivaras, cervos do Pantanal e uma série de roedores. Sem a onça, pode haver um desequilíbrio ambiental, como explica Rômulo Melo.
A onça-pintada é um grande carnívoro. É um animal que nós chamamos de topo da cadeia alimentar, da cadeia biológica. Então, ele é responsável pelo controle, pelo equilíbrio da população de uma série de outros animais menores. Então, a onça-pintada se alimenta de outros animais. Se não existir onça-pintada, esses outros animais vão se reproduzir com uma rapidez muito grande e se transformar num problema.
E além da onça-pintada, outros animais belíssimos podem ser observados em uma visita à região do Parque Nacional do Pantanal mato-grossense. Principalmente na época de seca, entre maio e setembro, o turista pode acompanhar a rotina de garças, capivaras, jacarés, tucanos e tuiuiús. As atividades mais comuns para quem vai ao Pantanal são os trekkings com guias, focagem noturna de jacarés, safari fotográfico, passeios de barcos, cavalgadas e observação de pássaros.
O Parque Nacional do Pantanal foi criado em 1981 e está localizado no município de Poconé, no extremo sudoeste do Mato Grosso. Uma boa opção para quem quer conhecer a região é hospedar-se em uma das inúmeras fazendas ligadas ao ecoturismo, onde é possível viver de perto o cotidiano do homem pantaneiro. No site da Secretaria de Turismo do Governo de Mato Grosso, há outras informações sobre as opções de passeio no Pantanal. O endereço é o www.sedtour.mt.gov.br. Repetindo, www.sedtour.mt.gov.br. Lembrando que SED tem demudo.
O Salão Verde fica por aqui. Lembrando que você também pode ouvir o programa na internet pela página da Rádio Câmara, a www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.secom@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.secom, com S no início e M de Maria no final, @câmara.gov.br.
E o programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.